Vamos lá, são 8h29. Bom, como a gente já havia divulgado, né, a gente está recebendo aqui hoje o bate-papo com o nosso querido Bitonho Macedo, comunicador, né, que fez parte do quadro de profissionais aqui da Rádio Ipirá FM. O Bitonho, inclusive, é tido como um dos grandes precursores da comunicação em Ipirá. Essa história você vai saber já já nesse bate-papo que a gente começa nesse instante, porque hoje é 23 de fevereiro e a gente tem o nosso quadro, né? Nossa história toca junto com a sua, a história do Bitonho, de tantos outros, tocam junto com a da Rádio Ipirá FM. Bitonho Macedo, muito bom dia, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui nos microfones da Ipirá FM.
Prazer todo meu, amigo. É um prazer enorme voltar a falar pela nossa Rádio Ipirá FM. É emissora que eu tive o prazer de, por muito tempo, né, trabalhar aí na época em que o presidente era o Almir Miranda Fernandes, inclusive ele que fundou essa emissora que traz tanta alegria para o povo do nosso município. Estou à sua disposição, Miguel.
Pois é, né? A gente quer saber justamente isso, Bitonho. Como foi a sua passagem aqui pela Ipirá FM? Que recordações você tem dessa passagem aqui pela Rádio Ipirá FM? Você que, como eu disse, né, apresentou no início da Rádio Ipirá FM esse programa de grande audiência que é o Conexão Chapada.
Nós tivemos a passagem pela Ipirá FM, fundamos o programa Conexão Chapada e logo na sequência também fundamos um programa chamado Ipirá em Debate, em que nós entrevistávamos os vereadores do município. Antes dessa ascensão até a Rádio Ipirá FM, Almir, nós tivemos o início, fomos os precursores aí da fundação de dois alto-falantes em nosso município, porque ali nós começávamos a comunicação do nosso município. Por muito tempo, eu implantei esses alto-falantes, que na época fizeram muito sucesso. Não é? Daí, os alto-falantes, passamos a exercer o cargo de assessor de comunicação da prefeitura e passamos por vários prefeitos do nosso município, até chegarmos à Rádio Ipirá FM, a convite de Almir Miranda Fernandes. Diga-se de passagem que a fundação da Ipirá FM teve a minha participação, já que a documentação dessa emissora foi feito, foi registrado na época, e Almir me pediu que eu pegasse a assinatura do então líder político de Ipirá, Adenor Martins da Silva, sogro de Almir Miranda. E aí dei início ao lado de Robinilson, muita gente boa que passou por aí. Teve também, inclusive, a participação do Ribeiro Júnior, que foi um grande locutor dessa emissora, teve Marco Aurélio, Rui Sérgio, grandes nomes, e trabalhamos juntos aí na rádio. Então, nesse período, fundamos o programa Conexão Chapada, e que tinha também ao meu lado o companheiro Jorge Luiz, que me ajudou muito na transmissão desse programa. O programa era muito ouvido, fazia muito sucesso para a época, e era uma audiência extraordinária, sempre teve. E apresentei por muito tempo. Também fui diretor de jornalismo aí da emissora. Eu fazia a apresentação das notícias locais, nacionais e internacionais. E no programa Conexão Chapada, nós entrevistamos grandes nomes da política brasileira. Falávamos de Salvador, falávamos diretamente de Brasília, com deputados federais, senadores, enfim. Foi uma época marcante para a comunicação da Rádio Ipirá FM nesse período, em que eu tive uma passagem que me alegro muito por ter feito isso ao lado do grande amigo, hoje meu compadre, Almir Miranda Fernandes Almeida.
Pois é, uma época realmente de ouro aqui da Rádio Ipirá FM, né? Contando aí com a participação do nosso querido Antônio Macedo, nosso querido Bitonho, que teve aí como precursão, né, na carreira de comunicação, os serviços de alto-falante aqui de Ipirá. E aí me vem a curiosidade, como era esse serviço de alto-falante? Inclusive, algumas pessoas, né, contam histórias dessa época, né, de que você era quem comandava esse serviço de alto-falante e às vezes precisava se ausentar. E aí algumas pessoas que não tinham intimidade com o microfone, às vezes pegavam o microfone. Né? Uma dessas pessoas foi o nosso querido e saudoso Lício, né, da Lagoa do Boi. Você tem recordação dessa história, Bitonha?
É, Lício, inclusive, quando fundei a Voz de Independência, que foi o primeiro alto-falante de Ipirá, teve muito sucesso na época. E eu precisava realmente de uma pessoa para me ajudar financeiramente a implantar o alto-falante. E essa pessoa foi o Alício Oliveira e Silva, um grande companheiro, um grande amigo, e que participou comigo do alto-falante. A Voz de Independência era uma torre metálica de 20 metros de altura, implantada ali na Praça Lisariano dos Santos, e ali a gente tinha duas edições diárias, pela manhã e pela noite, a Voz de Independência. E as pessoas ouviam muito, porque a gente divulgava toda a parte de divulgação das casas comerciais, notas, fúmeres, enfim, era uma coisa extraordinária. E as pessoas davam atenção realmente. É tanto que fez muito sucesso na época. Depois, passado muito tempo, eu resolvi vender a Voz da Independência, inclusive vendia ao companheiro José do Padre, conhecido José do Padre. Nesse período, José do Padre colocou outros comunicadores lá. Mas, com o tempo, Almir, eu senti falta do alto-falante. E aí, resolvi implantar outro. Aí veio Caboronga Propaganda, que a torre era localizada ali no fundo do consultório de Delor Martins, e dali a gente transmitia para toda a cidade. Enfim, foi uma época de sucesso e que eu tenho orgulho de dizer que a comunicação de Ipirá passou por mim inicialmente. E depois veio aí a ascensão, onde eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar na Ipirá FM por longo tempo também, e conheci grandes amigos, grandes comunicadores que passaram por aí, culminando hoje com a participação de você, comandando Conexão Chapada, um programa que eu tive o orgulho de apresentar por tanto tempo.
Pois é, para mim é motivo de orgulho, né, entrevistar você, que foi um dos precursores aqui do programa, né, pioneiro na comunicação em Ipirá, o que me faz recordar uma outra vertente, né, que eram as transmissões da Rádio Ipirá FM, das festas, das micaretas, e você fazia parte dessas transmissões. Outro dia, né, eu estava acompanhando alguns vídeos nas redes sociais e me deparei com você entrevistando o Herculano da Viola. Naquela época, né, ter uma câmera de vídeo para filmar alguém, para filmar uma entrevista, era extremamente raro, né? Alguém registrou esse momento e resolveu postar nas redes sociais. Você se lembra dessa época? Que recordações você tem da época das transmissões, das festas da rádio, das micaretas?
É, Almir, nós transmitimos muitos eventos, né, na Bahia. Eu, na oportunidade, tive o prazer de contar com um companheiro de transmissão, o inesquecível Rui Sérgio, grande profissional naquela época. Nós transmitimos Carnaval de Salvador, né? Fizemos ali várias transmissões em Salvador. E depois transmitimos também as micaretas de feira de Santana, várias micaretas de feira. Aqui em Ipirá, a gente participou e transmitiu vários eventos, sempre ao lado do companheiro Rui Sérgio. Naquela época, o coordenador da rádio era o Ribeiro Júnior. E foi uma época áurea, realmente, da Ipirá FM. Com relação à entrevista com a Herculano da Viola, foi uma coisa extraordinária. Foi a primeira transmissão da rádio ao vivo, uma transmissão externa da rádio, e um estúdio palanque nosso ficava ali na Praça Roberto Sintra com a Avenida Sandra Cabral. Ali eram os encontros dos trios, elétricos, e a festa era muito bonita, era um evento extraordinário. E esse período, Almir, dava uma de técnico de som, né? Comandava ali a transmissão junto com o Robinício sempre atuando nessa área. E olha que surpresa, apareceu no palanque Herculano da Viola. E aí o Almir disse: Bitonha, é bom a gente pegar o Herculano, que é uma personalidade do nosso município, né? E aí eu fiz aquela entrevista memorável, que hoje está aí circulando pelas redes sociais. O Herculano era uma figura extraordinária. Ele era dedicado, inclusive ele dizia que era casado com Risoleta Neves, a viúva de Tancredo Neves, né? E aí o pessoal ia, dava muita risada com ele. Então era uma figura folclórica, realmente. Então foi um outro evento da Rádio Ipirá FM. Essa emissora, meu, tem uma história marcante para Ipirá. Porque o Almir Miranda foi o precursor de tudo isso. Ele, na época, a gente dizia que nada, você não vai trazer a rádio para Ipirá. Mas ele foi à luta, ele foi deputado, mas, por uma vez. E nesse período ele conseguiu realmente os contatos para que trouxesse para Ipirá a rádio Ipirá FM. E, na realidade, se tornou uma realidade. E Almir Miranda realmente foi um homem que se esforçou bastante para a implantação da Ipirá FM. A gente deve tudo isso Almir Miranda. Eu costumo dizer que Almir Miranda marcou história em nosso município e merece os parabéns de todo o povo de Ipirá. Um abraço, portanto, ao Almir Miranda também.
Perfeito, perfeito. Pitonho, nós queremos agradecer, né? Esse agradecimento que você faz aí à figura de Almir Miranda é também o nosso agradecimento a ele e a você por ter feito parte do início dessa grande emissora, que no próximo dia 23 de setembro completa 37 anos de história. É por isso que a gente gerou esse quadro aqui. Todo dia 23 de cada mês, a gente vai estar trazendo aqui uma personalidade que marcou o início da nossa jornada, porque a nossa história toca junto com a sua. Bitonho, muito grato. A gente quer fazer um convite, quando puder, venha fazer um convite aqui, venha fazer uma visita aqui à nossa rádio, né? Nos brindar com a sua figura aqui, para a gente bater um grande papo, tá bom? Um abraço.
Um abraço a você, Almiro. E relembrando também, e eu acho que você também acompanhou tudo isso, nós fizemos parte aí da apresentação das grandes campanhas políticas de Ipirá, como apresentador.
Sim, sim.
Isso, né? Apresentador de todos os prefeitos que passaram por Ipirá, teve a minha participação fazendo essa apresentação ao vivo de todos os comícios dos prefeitos que passaram em Ipirá. Fora isso, fui assessor de comunicação por 35 anos da prefeitura e hoje estou aposentado aí. Estou aposentado, levando minha vida tranquila e relembrando dos grandes feitos que tivemos desde o início da nossa carreira, culminando então com a implantação dessa extraordinária rádio de Ipirá, que é a Ipirá FM. Um abraço a você, um abraço a todos os companheiros da rádio e, enfim, estou à disposição para o que der e vier. Um abraço, irmão.
Valeu, Bitonho, nosso cabelinho de ouro, como era conhecido aí nas campanhas políticas, né? Apelidaram ele de cabelinho de ouro. Grande Bitonho, um forte abraço, agradeço muito aí a oportunidade de bater esse papo com você aqui nos microfones da Rádio Ipirá FM. Gente, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Daqui a pouquinho vou bater um papo com o Haroldo de Totti, empresário, cantor, ex-vocalista da banda Pressão, Trem Maluco da Bahia, e também o músico Ronaldo Sintra, que fez muito sucesso com Esquema 3, hoje faz dupla aí com a nossa querida Ludmilla. Daqui a pouquinho a gente bate esse papo também aqui na Rádio Ipirá FM. Segura aí que eu volto já.
Conexão Chapada. Se não fosse o Conexão, o povo não falava, não.
Pois é, já estamos de volta aqui com o nosso Conexão Chapada, dando sequência aí às nossas entrevistas desse dia 23, né? Como eu já disse, todo dia 23 de cada mês a gente vai fazer uma entrevista com personalidades que, de certa forma, marcaram o início da Rádio Ipirá FM, né? No quadro Nossa História Toca Junto com a Sua. A gente conversou com o Bitonho Macedo, que foi um dos grandes precursores da comunicação em Ipirá, apresentou o programa Conexão Chapada lá nos anos 90, né? E agora a gente está aqui com o Haroldo de Totti, empresário, cantor, e também Ronaldo Sintra, músico e filho de uma das grandes personalidades artísticas aqui da cidade de Ipirá, que é o nosso querido Paraíba do Acordeon. Essas duas figuras estão aqui para quem a gente dá o bom dia nesse momento. Bom dia, Ronaldo.
Bom dia, Almir. Bom dia para você e para todos. Para todos os ouvintes da Ipirá FM, ter aquele abraço.
Bom dia, Haroldão!
Bom dia, Almiro. Bom dia, ouvintes da Ipirá FM. Satisfação enorme a gente estar aqui.
Pois é, quando eu falo Haroldão, né, eu lembro de uma época em que eu cantava com a 10 Mil Destinos e tinha o Aue, a gente fazia muita festa por lá. E naquela época, né, o Haroldo tinha uma banda chamada Pressão, o Trem Maluco, que fazia muito sucesso, inclusive tocou em grandes festas da Rádio Ipirá FM. Eu queria ouvir de você, Haroldo, como foi, né, o seu início no mundo da música, como foi cantar numa época de ouro em que a Rádio Ipirá FM fazia aí a divulgação de tantos talentos aqui de Ipirá.
Tem uma frase de uma música que você até já cantou, né? O acaso vai nos proteger. Isso. Enquanto eu tiver distraído, não é isso?
Isso.
Então, assim, tanto na minha área atual hoje quanto na área da música, foi casual, porque eu estava aqui de férias, dos estudos, e o pessoal da Praça Barão do Rio Branco, famosa Rua da Quadra, já tinha montado uma banda com o nome Pressão do Samba, e um dos vocalistas, naquele momento, estava anunciando sua saída por questões pessoais, e eu recebi o convite ali na Praça Roberto Sinta.
Foi?
Foi. E aí, Haroldão? Os caras disseram que você manja de pagode. Eu falei, oxe, quem contou essa mentira para vocês? Bora colar. E chegou no ensaio e, graças a Deus, deu muito certo.
Pois é, e foi uma época que o pagode baiano estava fazendo muito sucesso,
sim,
né?
Sim, Harmonia do Samba, Cela 4, Pagodarte, Marrom Society. Aí os remanescentes já era El Tchan, Terra Samba, né?
Tava e você bem. Fez shows, né, nas micaretas de Ipirá, nas festas da rádio, fora aqui da cidade de Ipirá, em grandes cidades da Bahia. Como foi essa época? Que recordação você tem dessa época em que você, né, tocava e cantava nas bandas?
A recordação, a memória afetiva que a gente tem, que às vezes em casa, assim, né, você tem aqueles relances de memória. A Pressão do Samba, ela conseguia, você com o Ronaldo mais cedo ali, antes de entrar aqui nos estúdios, ela tinha algo assim mágico, que ela conseguia arrastar a multidão, que nem a gente mesmo sabia o que estava fazendo. A gente só sabia que o povo estava indo atrás da gente, então, querendo ou não, combustível. Então, foi muito gratificante essa passagem pela música e a gratidão à Pressão do Samba, porque de lá depois abriram, né, outras portas para a Banda Tribo, que foi uma banda de axé daqui da cidade. Aí depois vieram as bandas Sala da Patroa, a banda Bonde do Malandro, que já foram bandas que a gente rodou outros estados do Brasil. E sem falar que a Pressão do Samba conseguiu uma proeza de abrir o show do KLB em Feira, no antigo Megafest. Sendo que Feira de Santana é uma cidade cheia de bandas renomadas e a gente nem entendia por quê. A gente foi convidado aqui de Ipirá a ser a banda que estava em todo outdoor de Feira na época. Então, KLB estourado no Brasil, veio tocar uma única vez em Feira e a banda convidada a abrir o show deles foi a Pressão do Samba. Então, existiram coisas que marcaram para sempre.
Verdade, verdade. E você, Ronaldo Sintra?
Bora, meu querido.
Eu me lembro de grandes eventos, né, que a Rádio Ipirá FM transmitiu e que você, né, junto com a Bahia Show, junto com a galera da Bahia Show, Esquema 3, Esquema Show... A gente falava com o nosso coordenador agora há pouco, né, que se fosse contar a história do Ronaldo Sintra, tinha que ter um programa inteiro, né, porque você fez parte de grandes bandas aqui de Pirá e que fizeram extremamente sucesso, não é isso?
Na verdade, assim, viu, Almeida, eu comecei muito novo na música. Não é que seja velho, não, eu sou novinho ainda, viu?
É, né?
É porque eu comecei muito cedo, desde os 12 a 13 anos de idade, meu pai sempre me carregava com ele. Ronaldo, você hoje... Você vai ser o baterista da banda. Eu comecei tocando bateria.
Tocando bateria.
Cedo, novinho.
Uma história que eu não sabia.
Porque assim, naquele tempo era baile. Você tocava uma parte, dava um intervalo de meia hora, depois voltava de novo. Aí aquele período do intervalo era o período que eu dormia. Não aguentava, criança ainda, novo, sim, entendeu? Sim. Aí foi quando logo surgiu uma banda de Binho de Vavazinho, uma banda no DK, que eles montaram. Ronaldo, a banda tá precisando de tecladista. Eu digo, rapaz, eu não sei tocar teclado não. Tá, pai, um rapaz, vá, rapaz, acompanha o de Vavazinho, menino bom, não sei o quê. Mas eu comecei, não sei. Vem aqui que eu lhe passo algumas coisinhas. Aí comecei tocando um parabenzinho aqui, uma coisinha.
Sim.
Aí fui desenrolando, peguei gosto pela coisa. É. Aí fiquei, né? Aí voltando à rádio, que deu muito apoio a gente, foi logo quando a gente foi pra uma banda, a gente montou um grupo que tinha, que era grupo Esquema 3.
Esquema 3.
Eu e um primo meu que chamava Lunga.
Lunga?
Chama Lunga e Brother.
Isso.
Você lembra os três?
Lembro, sim.
Tinha uma boate do Guaraná no Ipirá. Todos se lembram disso também.
Estourado.
Era novinho, mas ele se lembra. Ele lembra. Na verdade, a Pressão ainda fez muita, muita festa no Cabaronga ainda. Teve um período mesmo que ia ter uma festa grande, não lembro como hoje, me recordo disso. Uma festa de sábado de Páscoa. Essa festa foi, cancelou tudo. A pressão, no mesmo dia, divulgou a festa, fizeram a festa. Eu sei que tiveram que levar, foi carro forte para arrecadar, para buscar o dinheiro. Foi...
Eu não sei cadê esse dinheiro. Até.
Mas não foi verdade, não?
Dinheiro.
Rapaz, foi dinheiro, viu? Aí, pronto, esses lances tudo, aí eu peguei, né? A gente foi, montou a banda, Esquema Show. Antes disso, o Lailton já tinha me convidado para tocar na banda dele. Eu com 15 anos de idade aí já.
15 anos?
15 anos. Falei, mas Lailton não, sua banda, que é a banda Lailton na época, Bandas Indomáveis, é uma banda já grande.
Sim.
Aí fui lá, tal, para viajar, tinha que pegar autorização no fórum, entendeu? Porque era de menor, né?
De menor, é.
Aí tinha que viajar para tocar os teclados, que eram, eram três teclados na banda. Ficava aquele estante enorme, tinha que botar um, tipo um tabladozinho para ficar em pé.
Sim.
Para alcançar os teclados. Não tocava sentado, novinho ainda, né? Aí foi, aí festa da rádio, já fiz várias festas da rádio com a Esquema Show na época.
Isso.
Depois fiz com o Pagode da Gente.
Pagode da Gente?
Fiz com Larissa Lira ainda a festa da rádio. Foi aquela época que tocou Margarete Menezes. Foi, entendeu? Que a festa da rádio era a segunda micareta de Pirá, pra quem se recorda. Que tinha a micareta que era em abril. A festa da rádio, se não me engano, era o que?
Setembro.
Setembro. Aí fazia uma festa da rádio, entendeu?
Isso.
Aí eu sei que foram todas as festas da rádio, a gente tava sempre presente tocando.
É verdade.
E a gratidão, graças a Deus, que a gente hoje é conhecido não só em Pirá, entendeu? Eu te falo aqui, só no Maranhão a gente já fez 10 carnaval.
10 carnavais?
10. Só no Maranhão. 4 em Minas Gerais, 2 no Espírito Santo, entendeu? Na Bahia, em várias cidades, porque naquela época tinha demais. Agora que a coisa limitou mais, né? Que o axé deu essa queda, né? Deu essa queda, mas vamos ainda, seguindo.
Bom, naquela época, a gente não tinha o impulsionamento das redes sociais como
não,
a gente tem hoje,
não
né?
Tem hoje, exato.
Os artistas, as bandas, dependiam né, das divulgações nas emissoras de rádio. E aí, vinham em programas como Conexão Isso. Chapada, programas como Trânsito Livre, né? Traziam as músicas e a gente executava. Como era para vocês ouvir as músicas de vocês através da rádio?
Eu comentei, na verdade foi um cliente lá no empreendimento, no último dia de funcionamento, na segunda-feira de carnaval, lá na Anísio Dutra, em frente à Casa do Mestre Paraíba, a gente tinha um empreendimento lá e um cliente, ele tinha 14 ou 16 anos, não me recordo agora, em São Paulo. E ele estava voltando a Ipirá. Então ele estava ali, eu atendendo a mesa dele, e ele falou assim, eu lhe conheço, velho. Eu lembro de você, aí eu falei... Aí ele falou, é Haroldo, né? Falei ali, ô rapaz, eu fui muito feliz atrás do trio com vocês aí. Aí falou assim, segundo ele, né? Que eu não sei, os maiores puxadores de trio que já teve em Ipirá é você e Ludmilla. Na hora ele viu o nome Ludmilla, ele perguntou, cadê Ludmilla? Aí eu falei, Ludmilla canta aí na dupla Ronaldo Ludmilla, estourado. Aí ele fez essa reflexão que você fez agora. Ele disse, naquela época quem era, entre aspas, né, que foi a opinião dele, bom era bom, porque não tinha rede social.
Não tinha.
Verdade.
Então não era stories com visualização, não era não. Curtida. Ou você tinha musicalidade para arrastar o povo, para levar o povo ao clube e arrastar o trio com a multidão atrás, ou não tinha. Então essa visibilidade que a Ipirá FM deu a gente na carreira musical é algo inexplicável, porque era a única ferramenta de mídia e divulgação que a gente tinha.
Isso, não tinha o streaming.
E a gente não tinha condição, muitas vezes, de gravar um CD no estúdio em Salvador para sair competindo com as grandes de lá. Então a gente gravava um ao vivo ali, dava uma mixada de um estúdio aí de um amigo aí e
assim,
jogava aqui ao vivo.
É verdade.
Muito bem.
E você, Ronaldo, sua opinião?
Sobre
isso.
Rapaz, é assim que te falo, entendeu? Hoje a rede social ajudou muita pessoa. Vem ajudando, na verdade, né?
Sim.
Mas quem fez o alicerce do comecinho com a rádio pode ver que tá todo mundo, graças a Deus, bem hoje. Entendeu? Que é como eu sempre digo, pra mim estourar não é aquele negócio fazer sucesso repentino e acabar. Pra mim é se manter. E hoje eu sou uma pessoa feliz, entendeu? Eu lhe digo porque hoje, graças a Deus, a gente tá sempre trabalhando. O dinheirinho do bode da feira a gente sempre tem, entendeu? Tanto eu, como o Ju, meu irmão, como o Renan. Hoje, assim, tá cada um com um rumo diferente, né?
Sim.
Ju hoje toca em feira, a Renan tá em Salvador e tal. Mas todo mundo seguiu um caminho, porque a gente viu que a dificuldade hoje de se manter uma banda numa cidade pequena como Ipirá é difícil. Você bem sabe, você é músico, você sabe disso, entendeu? Então a gente hoje optou em cada um fazer sua parte. Hoje eu sigo minha carreira com Ludmilla, sábado que vem, em nome de Jesus, vamos estar aqui. Entendeu? Até dando a palinha. E dia 2 vamos estar lá no...
Dia 2 de março no Paparico Music Bar, Ronaldo
Paparico
de Mello.
Paparico Music Bar!
Tá fazendo aquele som, entendeu? Já queria desde já convidar todos os ouvintes, toda a galera para comparecer lá. Você também vai lá prestigiar.
Com certeza.
Fazer umas duas comigo. Uns dois rockzinhos do Legião a gente faz.
Um pop rock, lembro. É.
Ainda lembro.
Aí é muito bom. Almira esconde o jogo, mas ele é muito bom cantor, ele sabe disso.
Não, ele é afinadíssimo. Gente, eu sempre gostei dele.
Um abraço aí para quem está nos acompanhando através do arroba Ipirá FM, está acompanhando esse bate-papo extremamente... extrovertido aqui na Rádio Ipirá FM. É um prazer estar entrevistando essas duas feras aqui que fizeram parte da história da Rádio Ipirá FM, tocaram em eventos da rádio, e isso pra gente é bastante gratificante. Olha, tem um ouvinte nossa, Ronaldo, que sempre que ela tem oportunidade, ela é de Macajuba, né? Mas hoje está morando lá em São Paulo. Mas sempre que pode, ou pede músicas do Paraíba ou pede músicas da Bahia Show, porque ela é extremamente fã de vocês.
Acho que é Neidinha Almeida.
Neidinha, isso mesmo. Isso
ela
mesmo.
Sempre conversa com a gente e tal. Então, obrigado, Neidinha. Um abraço pra você se estiver nos ouvindo, entendeu? Mas, quer dizer, pra gente não tem dinheiro que pague um carinho desse. Entendeu?
Com certeza.
Não tem dinheiro que pague, não.
Com certeza.
Isso aí é tudo na vida.
E, ó, eu quero agradecer a vocês, essa oportunidade, esse bate-papo maravilhoso. Não vão faltar mais oportunidades para a gente continuar falando dessa história bacana, E dizer que vocês realmente fizeram parte de uma época de ouro aqui da Rádio Ipirá FM, A gente tem toda um carinho, um sentimento muito especial, porque são memórias afetivas que vão ficar eternizadas aí nas nossas histórias. Então, a gente quer agradecer de coração aí a vocês, Haroldo, Ronaldo, e perguntar, paralelo ao trabalho de vocês, vocês já tocaram juntos?
Já, sim.
Já tocaram juntos?
Já, nós fizemos...
Fizemos alguns trabalhos com a 5 Segundos.
Alguns eventos juntos com a 5 Segundos, que também é uma banda que marcou história aí. Que aí já é a junção Haroldo Totti com Renan, com Ju e com o Maestro Ronaldo, que quer queira, quer não, era inserido, porque quase toda a estrutura que a gente fazia ao vivo aqui em Pirá, o som, a iluminação, era dele, e ele também já fez alguns shows com a gente. Na parte do teclado. Então, eu realizei esse sonho, graças a Deus.
Perfeito. O Haroldo hoje, hoje é empresário, tá aí com o Paparico Music Bar, que eu faço aqui um convite para que todos visitem, Nos finais de semana tem música ao vivo,
Hoje, inclusive, tem Bruno Leão lá, a partir das 21 horas. Costumo dizer que é um bar, não é um clube, não é uma casa de show, é um bar porque, pela necessidade que às vezes o cara já trabalha. A semana toda, todos os dias, Trabalha na rua e trabalha em casa. E aí o tal do sextor tem essa visão da gente, do sextor ser ali sentado, sim, tomando uma cervejinha gelada, petiscando e curtindo uma música ao vivo. Amanhã também tem o nosso samba, que já é a partir das 17 horas, o grupo de pagode ali de pintadas. E semana que vem, dia 1º, a gente também tem ao vivo, e dia 2 tem eles, Depois de muitos pedidos. Eu falei com o Ronaldo, não dá para colocar vocês agora, porque tem que ter o mechan. Tem que ter o mexão, tem que ter expectativa. Então, dia 2 de março, Ronaldo e Ludmilla. Então,
guarda essa data.
Paparico Music Bar, ali próximo ao posto Augustos. A gente aguarda todo mundo lá hoje mais tarde.
Valeu. Meninos, obrigado mais uma vez aí pela vinda aqui ao programa Conexão Chapada para a gente bater esse papo. E a gente vai encerrar aqui, sabe com o quê? Com um pouquinho de cada um de vocês naquela época de ouro. Vamos começar aqui com Bahia Show. Ronaldo, muito grato aí pela sua vinda aqui, cara.
Valeu, amigo. Eu que agradeço, entendeu? Pelo carinho de vocês, pela lembrança, entendeu? Porque isso é tudo. Além de você ter lembrado dessa grande história nossa, junto com a Rádio Ipirá FM, entendeu? Isso pra gente foi tudo. Obrigado de coração.
A gente quer ouvir a música sem mudar a estação. Na melodia a gente vai. O nosso acorde eu sei que tem. A solução pra gente ser feliz, meu bem. A gente vai, o nosso acordo eu sei que tem. A solução pra gente ser feliz, meu bem. É pra balançar, vou balançar. Vem balançar, vamos balançar. É pra balançar, vou balançar. Vem balançar, vamos balançar.
Aí, ó, aí. vocal aí, o nosso grande Neinho, que agora é Loreto Iluminação, né? Deixou o mundo da música aí, aliás, os vocais, né? Pra se tornar empresário aí no ramo de iluminação. Mas de Torte, queria agradecer a você. Mais uma vez, muito obrigado, Haroldão!
A gente que agradece e muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela história musical de Pirá, né? E como eu digo, sem a Rádio Pirá FM a gente não estaria aqui agora dando essa entrevista, né? Porque marcou história realmente.
Essa é pra matar a saudade, banda Pressão. Isso foi nos 18 anos da Rádio Pirá FM. 9 horas, 9 minutinhos, 9:09. A gente fica por aqui com mais um Conexão Chapada, que volta segunda-feira a partir das 8 horas da manhã, gente. Beijão!
Cento e quatro vírgula Todo mundo ouve. Quinzena Maluca Casas Freire. São 15 dias de ofertas selecionadas para você aproveitar.